Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Olá, boa noite.
Boa noite. Uma das formas mais caras e perigosas de maconha tem se popularizado no estado de São Paulo.
Conhecida como dry, a droga lembra uma massa de modelar. Traficantes chegam a vender um quilo, sabe por quanto, Celso? 18 mil reais.
A dry é uma variante mais potente da maconha. Diferente da forma tradicional, tem um aspecto que lembra uma resina. Os efeitos são mais fortes e podem levar à dependência mais rapidamente.
Tem gente que até tem aquela esquizofrenia, né? Eu tenho alguns amigos que já ficaram mal, já foram até internados, ficaram 2 meses internados.
É do extrato de haxixe que é produzida a dry. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 2023 foram apreendidos 328 quilos de haxixe no estado. De acordo com a polícia, os traficantes vendem a droga em grupos de aplicativos, oferecem em várias versões e entregam diretamente ao usuário. Um quilo de dry chega a ser vendido a 18 mil reais. De acordo com as investigações, os traficantes descobriram uma maneira de deixar a maconha mais lucrativa. A planta passa por um processo químico que produz esses pontos brancos. Dali é extraída uma resina, que parece uma massa de modelar. São quantidades menores, mas com efeitos mais potentes do que a maconha. Segundo a polícia, por ter um custo mais elevado de produção, os traficantes vendem a droga dry por um preço mais alto do que o da cocaína. Geralmente quem compra é o usuário com o maior poder aquisitivo, mas dessa vez os investigadores encontraram a droga pronta para ser vendida dentro de uma comunidade. A droga estava numa casa simples em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. No local, os traficantes armazenavam vários tipos de entorpecentes. Um homem foi preso.
Ele foi monitorado por aproximadamente 30 dias. Então, eles já sabiam que esse rapaz armazenava, guardava essas drogas para serem distribuídas em pontos de venda de droga próximos, né, à casa dele.
Para esse médico especialista em dependência química, a droga dry pode provocar efeitos colaterais mais fortes e mais perigosos do que a maconha.
De fato, o dry é uma substância mais potente de maconha e ela acelera, ela aumenta os efeitos psicoativos da maconha natural, visto a sua maior potência, tendo maiores efeitos, maior risco de dependência, risco de efeitos colaterais, a pessoa diminuir a orientação.
Veja agora outras notícias desta quarta-feira.
Brasil cria 306 mil empregos com carteira assinada em fevereiro.
Governo federal amplia a vacinação contra a dengue para mais 154 cidades.
Depois de visita ao Rio, Emmanuel Macron chega a São Paulo e volta a rejeitar acordo entre Mercosul e União Europeia.
Suspeitos de mandar matar vereadora Marielle Franco e motorista Anderson Gomes são transferidos de presídio.
Chuva abre cratera em rodovia do Maranhão e interdita trânsito.
No futebol, os preparativos dos 4 semifinalistas que decidem vaga na final do Paulistão.
Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil.
Nove pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Os detidos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no desvio de cargas de transportadoras.
De acordo com a investigação, o esquema gerou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais para as empresas.
A polícia cumpriu os mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades da Baixada Fluminense e na capital. Durante a operação, foram encontradas mercadorias desviadas. Em um dos endereços, uma câmara frigorífica era usada para armazenar os produtos perecíveis roubados. Um caminhão utilizado para transportar a carga também foi apreendido. Os criminosos, que se passavam por motoristas e auxiliares, recebiam entre 500 e 1.000 reais por carga desviada. Segundo as investigações, o golpe gerou mais de 2 milhões de reais de prejuízos às transportadoras. Ao todo, 9 suspeitos foram detidos.
Organização criminosa, mesmo formada por ajudantes de motorista de caminhão, motorista, aliciadores e receptadores, que eles conseguiam burlar a rota oficial de onde eles deveriam entregar essas mercadorias, né? Falsificando os canhotos de recebimento com carimbos, assinaturas falsas e voltavam para a empresa como se tivessem entregue nos locais corretos.
Os criminosos também aproveitaram as falhas no monitoramento. Muitos caminhões desviados não contavam com dispositivos de localização. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que só no ano passado o roubo de cargas representou uma perda de 283 milhões de reais no estado.
São fomentadores, incentivadores, esses receptadores. Encomendam tais mercadorias, gêneros alimentícios em geral, bebidas, já querendo aquelas mercadorias para serem desviadas ou roubadas.
Em 2022, o Brasil teve o menor número de nascimentos em 45 anos. Os casamentos aumentaram 4% na comparação com o ano anterior.
Os dados são das estatísticas do Registro Civil, divulgados hoje pelo IBGE.
Em 2022, o país registrou pouco mais de 970 mil casamentos. O Sudeste é a região do Brasil onde houve mais casamentos em números absolutos. Mas as regiões Sul e Norte foram as que tiveram maiores aumentos em relação ao ano anterior. De acordo com o IBGE, os brasileiros estão se casando mais tarde. O levantamento mostrou também que mais casais se separaram. Foram registrados cerca de 420 mil divórcios e a guarda compartilhada dos filhos chegou a quase 38%. A maior participação das mulheres no mercado de trabalho tem influenciado para que elas tenham filhos mais tarde. O percentual de bebês que nasceram de mães com 30 anos ou mais passou de 24% em 2000 para quase 40% em 2022. Em 2022, o Brasil chegou ao menor número de nascimentos desde 1977. Nasceram cerca de 2.540.000 bebês, uma queda de 3,5% na comparação com o ano anterior. Todas as regiões do país apresentaram queda nos registros de nascimentos, principalmente nas regiões Nordeste e Norte. Os estados de Santa Catarina e Mato Grosso foram os únicos que apresentaram aumento de nascimentos.
Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas após uma van desgovernada invadir um mercado na zona norte de São Paulo. A imagem é impressionante. Uma câmera de segurança flagrou o veículo descendo a rua em alta velocidade. A van colide contra 2 carros e depois invade o supermercado. O motorista precisou ser resgatado pelo helicóptero da Polícia Militar. Ele teve o braço amputado. A vítima que perdeu a vida era cliente do comércio. O estado de saúde dos outros 7 feridos não foi divulgado. As causas do acidente são investigadas.
No Rio de Janeiro, câmeras de segurança flagraram a tentativa do roubo de um carro ao lado de uma viatura da Polícia Civil. Nas imagens, um carro branco com um homem e uma criança embica na garagem do prédio quando um outro veículo se aproxima. Um criminoso armado desce e ameaça as vítimas, que conseguem escapar. Com dificuldades para levar o veículo, o assaltante desiste e foge com o outro ladrão. Repare que o assalto acontece a poucos metros de uma viatura da Polícia Civil, que não tinha ninguém dentro. A corregedoria abriu uma investigação para apurar o motivo da viatura estar parada naquele local. A vacina contra a dengue vai chegar a mais 154 municípios, entre eles 2 capitais, São Paulo e Recife. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde.
O público-alvo continua o mesmo: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.
Neste posto de saúde em Goiânia, a procura maior é pela vacina da gripe. Rafael, de 14 anos, era o único em busca da vacina contra a dengue.
Tem que tomar cuidado, principalmente com a dengue agora, como assim foi na Covid. Na dengue, passar o repelente. E agora, como tem a vacina, tem que tomar também.
Em Goiás, apenas 45% do público-alvo procurou um posto de saúde. Em todo o Brasil, mais de 2.323.000 casos prováveis foram registrados. 830 pessoas morreram por causa da dengue e outras 1.269 mortes estão em investigação. O Ministério da Saúde recebeu uma nova remessa da vacina contra a dengue. Mais 930.000 doses vão ser distribuídas. Além dos 521 municípios inicialmente selecionados, outras 154 cidades dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco devem receber o imunizante. Duas capitais foram contempladas, São Paulo e Recife.
A gente espera que já na semana que vem essas doses comecem a chegar nos locais para já começar a vacinação em todos.
Além disso, outras 668.000 doses que já estavam para vencer serão redistribuídas. O motivo é a baixa adesão à campanha de imunização até agora.
E a gente não pode deixar essas doses vencerem, a gente precisa utilizar elas. Então, diante disso, o Ministério da Saúde trouxe uma solução, que seria redistribuir dentro das unidades federadas, ou seja, dentro dos estados, redistribuir para municípios que ainda não foram contemplados.
Em fevereiro, foram criados mais de 306 mil postos de trabalho com carteira assinada no Brasil, no melhor resultado mensal em 2 anos. São 53 mil vagas a mais do que no mesmo período do ano passado. Já em relação a janeiro desse ano, foram 125 mil postos a mais, crescimento de quase 70%. O setor que mais empregou foi o de serviços. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.
O Jornal da Record teve acesso à foto do ex-jogador Robinho dentro da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O registro faz parte do protocolo de entrada no sistema prisional. Na foto, Robinho aparece já com o uniforme da penitenciária e o número de matrícula como detento. O ex-jogador cumpre pena de 9 anos por estupro cometido na Itália em 2013.
O Ministério Público da Espanha pediu 2 anos e meio de prisão para o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. 1 ano seria por agressão sexual por ter beijado à força a jogadora Reni Hermoso em agosto do ano passado. Outros 18 meses seriam porque Rubiales teria coagido a atacante a dizer que o beijo foi consensual. Reni Hermoso sempre disse que foi agarrada à força. Rubiales nega os crimes.
O exército israelense afirmou que o mundo precisa agir rapidamente para a libertação dos sequestrados. A declaração foi feita depois que uma ex-refém do Hamas relatou que foi torturada e abusada sexualmente pelos terroristas.
A israelense Amit Sussana ficou 55 dias em poder dos terroristas do Hamas. Ela é a primeira ex-refém a dizer publicamente que sofreu abuso sexual em cativeiro. A advogada de 40 anos falou ao jornal americano The New York Times que, com uma arma apontada para ela, foi forçada a participar de atos sexuais com um guarda. O porta-voz do exército israelense afirmou que o depoimento de Amit Sussana é um alerta para o mundo agir e pressionar o Hamas a libertar os reféns.
To free our hostages.
Hoje, o primeiro-ministro de Israel voltou a criticar a decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre um cessar-fogo imediato. Para Benjamin Netanyahu, a medida encorajou o Hamas a acreditar que a pressão internacional iria impedir as tropas israelenses de combater o terrorismo e libertar os reféns. No norte do país, um homem de 38 anos morreu na cidade de Kiryat Shimona em um ataque do Hezbollah. A vítima estava em um prédio atingido por um dos 30 foguetes lançados pelo grupo terrorista libanês.
O exército de Israel afirma que o Hezbollah tenta invadir o país com a ajuda de outros grupos extremistas que atuam na região da fronteira. Mas, segundo os militares, não há ameaça ao território israelense, porque a reação das forças de segurança destrói bases de operações dos terroristas e empurra o grupo radical em direção ao norte do Líbano.
Este vídeo, divulgado por Israel, mostra vários ataques à infraestrutura do Hezbollah no Líbano. 7 pessoas morreram. Os dois lados têm trocado ataques desde que começou a guerra na faixa de Gaza, com a invasão terrorista a Israel em 7 de outubro do ano passado.
Equipes de resgate encontraram hoje os corpos de dois trabalhadores que estavam em uma ponte que desabou em Baltimore, nos Estados Unidos.
Testemunhas afirmam que o navio já apresentava problemas antes do acidente na madrugada de terça-feira.
Segundo a imprensa americana, um trabalhador portuário revelou que o navio apresentou problemas elétricos enquanto passou 2 dias atracado no porto em Baltimore, no estado de Maryland. Quando seguiu viagem, uma pane elétrica deixou o navio à deriva. A embarcação acabou batendo num pilar da ponte Francis Scott Key, que desabou. 8 homens que trabalhavam na manutenção da ponte caíram na água. 2 foram resgatados vivos. Os 6 desaparecidos já são considerados mortos pelas autoridades. Hoje, durante as buscas, 2 corpos foram encontrados dentro de um carro no rio. Eles foram identificados e os familiares avisados. Até agora, apenas 2 desaparecidos tiveram a identidade revelada. Miguel Luna, de El Salvador, e Minor Sandoval, natural de Honduras. Os 2 têm filhos nos Estados Unidos, onde vivem há quase 20 anos. Mais de 24 horas depois do acidente, o tráfego de navios na região é mantido interrompido para as investigações. Pelo menos 10 embarcações estão retidas no porto de Baltimore. O governador de Maryland, Wes Moore, declarou que ainda não há previsão para a reabertura do canal e que a reconstrução da ponte vai demorar. Ainda não há uma estimativa sobre os prejuízos provocados pelo acidente, mas no ano passado, o porto de Baltimore movimentou o equivalente a R$380 bilhões. Investigadores do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes já estão com a caixa preta do navio. O equipamento deve revelar o que de fato aconteceu para que os tripulantes perdessem o controle da embarcação.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou hoje planos para transferir a sede administrativa do governo da Zona Sul para o centro da capital paulista.
A região dos Campos Elíseos foi o lugar escolhido para a construção da futura sede do governo estadual. A parceria com o município foi oficializada hoje pela manhã. Na cerimônia, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou o projeto de lei que transfere para a gestão estadual a posse do Parque Princesa Isabel.
A gente tem uma grande possibilidade, e já estamos fazendo e podemos melhorar mais, da questão do turismo no centro de São Paulo, da questão da sede administrativa no centro de São Paulo, de trazer moradia para o centro de São Paulo.
O centro de São Paulo tem sido alvo constante de assaltos. Comerciantes e moradores têm tido problemas com dependentes químicos na Cracolândia, que recentemente ocupava a praça. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirma que a mudança vai reduzir custos administrativos. Na cerimônia, Tarcísio lançou um concurso que vai escolher o projeto arquitetônico. O resultado vai sair em agosto. O complexo deve ser construído e gerenciado pela iniciativa privada, por meio de uma parceria público-privada.
É que no ano que vem a gente possa fazer o leilão e, na sequência, a gente inicia a construção. E algo aí que vai levar 3-4 anos de empreendimento para que a gente tenha, então, esse centro administrativo pronto.
A proposta prevê a transferência aqui para a região central do gabinete do governador e também das secretarias que compõem a estrutura administrativa do estado. Atualmente, são necessários mais de 60 prédios para dar conta de tudo. Quando estiver em funcionamento, 22 mil servidores devem atuar no novo complexo. O vídeo divulgado durante o evento mostra como pode ficar a esplanada do governo paulista. Imóveis na região vão ser desapropriados. O valor estimado do investimento é de R$6 bilhões. Pelo projeto, o Palácio dos Bandeirantes, atual sede do governo, não será desativado e continuará sendo a residência oficial do governador.
O presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, estiveram hoje no Rio de Janeiro, onde foi lançado ao mar o 3º submarino do Programa de Renovação da Frota Brasileira.
A iniciativa faz parte de uma cooperação técnica entre os dois países.
Lula e Emmanuel Macron chegaram no fim da manhã ao Complexo Naval de Itaguaí, no litoral sul do Rio de Janeiro. Acompanhados de autoridades do Brasil e da França, Os presidentes dos dois países participaram da cerimônia de lançamento ao mar do Toneleiro, terceiro submarino do programa de renovação da frota brasileira. Juntos, eles acionaram o elevador que iniciou o transporte. O Toneleiro faz parte de um acordo de cooperação técnica, firmada entre Brasil e França em 2008, que ainda prevê a entrega de mais dois submarinos com tecnologia de última geração. O último, movido a energia nuclear, deve ficar pronto em 2034. Se estou aqui hoje, não é só para dizer que a França tem muito orgulho e para parabenizá-los, mas dizer que tenho convicção de que podemos abrir, a partir de agora, novas parcerias estratégicas, disse Emmanuel Macron. O discurso do presidente francês reforça o objetivo brasileiro de ampliar a cooperação entre os dois países. Uma das iniciativas será a criação de um comitê bilateral de armamento, com foco no desenvolvimento e equilíbrio do comércio de produtos de defesa. A assinatura de acordos está prevista para amanhã.
Quando nos encontrarmos amanhã em Brasília, nós vamos firmar possivelmente a maior quantidade de acordos que Brasil e França já firmaram.
No ano passado, o comércio bilateral entre Brasil e França alcançou mais de 8 bilhões de dólares. Quase 3 bilhões foram de exportações brasileiras. Durante discurso, Lula ainda falou sobre o uso de energia nuclear na área da defesa. O presidente defendeu que o Brasil não quer o conhecimento da tecnologia para a guerra, mas sim para promover a paz.
Quando terminar a nossa conversa amanhã, volte para a França. E diga aos franceses que o Brasil está querendo os conhecimentos da tecnologia nuclear não para fazer guerra. Nós queremos ter o conhecimento para garantir a todos os países que querem paz que saibam que o Brasil estará ao lado de todos, porque a guerra não constrói, a guerra destrói. O que constrói é desenvolvimento. É conhecimento científico, é conhecimento tecnológico e é nessa área que nós queremos fortalecer a nossa parceria com o povo francês.
E depois da visita ao Rio de Janeiro, o presidente francês Emmanuel Macron veio a São Paulo para um encontro na Federação das Indústrias do Estado. A Adriana Perrone acompanhou. Olá, Adriana, boa noite.
Boa noite, Cris, Celso. Na chegada à sede da Fiesp, Emmanuel Macron foi recebido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo presidente da entidade, Josué Gomes. O discurso do presidente francês encerrou o Fórum Econômico Brasil-França. Na plateia, empresários e representantes dos setores industriais brasileiro e francês. A França é hoje o quinto maior investidor no Brasil. Representantes da indústria e do governo federal tinham aí a expectativa de que Emmanuel Macron mudasse de ideia quanto ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, o que não aconteceu, viu? O presidente francês voltou a rejeitar a proposta, que considera ultrapassada. Na saída do evento, Macron respondeu a perguntas da imprensa e foi abordado com euforia pelas pessoas que estavam aqui em frente ao prédio da Fiesp. O presidente francês participa ainda hoje da inauguração do Instituto Pasteur na Universidade de São Paulo, entre outros compromissos aqui na capital paulista. Cris, Celso.
Obrigada, Adriana.
Temporais voltaram a provocar estragos em boa parte do país. No Espírito Santo, continuam as buscas por três desaparecidos após as chuvas que atingiram o estado no último fim de semana. Um helicóptero da Força Aérea ajuda na procura por sobreviventes nos municípios de Apiacá e Mimoso do Sul. Até agora, o temporal no Espírito Santo provocou a morte de 20 pessoas e deixou 20 mil desalojados. A previsão é de mais chuvas para a região nos próximos dias. No Maranhão, as fortes chuvas que atingiram o estado abriram uma enorme cratera na BR-222, na altura de Bom Jesus das Selvas. A rodovia está completamente interditada e não há registro de feridos. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes avaliam a situação. As chuvas também causaram estragos na manhã de hoje em Aquiraz, no Ceará. O teto desse posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual desabou com o temporal. O acidente não deixou feridos.
Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri, porque nas últimas 24 horas, alguns municípios do Nordeste registraram a chuva esperada para o mês inteiro. Oi, Lid, boa noite. Esse alerta de temporais vai persistir ao longo da próxima semana? Aliás, dos próximos dias?
Persiste sim, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Neste momento, chove forte entre o Piauí e Sergipe. Amanhã, os ventos do oceano mantêm essa condição de tempo mais instável em toda a costa brasileira. No interior do país, a umidade da Amazônia ajuda a formar os temporais. O volume previsto deixa algumas capitais em alerta. Atenção, São Luís, Natal, Porto Velho e Cuiabá. Pode chover o dobro do esperado para março inteiro, apenas nos próximos 4 dias. Nesta quinta, tempo firme no interior de Mato Grosso do Sul, do Paraná e do Rio Grande do Sul. No giro de temperaturas, faz até 25 graus em Curitiba. Em Vitória, máxima de 29. Em Brasília, 26. No Recife, 30. E Boa Vista será a capital mais quente, com 33 graus. Já São Paulo será a capital mais fria do país, com 24 graus e chuva. Na sexta, chove apenas em alguns pontos da cidade, máxima de 27. No sábado, faz até 28. E no domingo, o sol vem com tudo e faz até 29.
Tempo delivery para o Alexandre de Jacareí, São Paulo.
Vamos lá, Alexandre, boa noite. Nesta quinta ainda chove forte em Jacareí e faz até 22 graus à tarde. Na sexta e no sábado o sol aparece e faz 26.
Agora o Expedito de Maracanaú, Ceará.
Expedito, se prepare para uma quinta-feira com até 30 graus e chuva forte à tarde. Na sexta e no sábado esquenta um pouco mais, 31 com pancadas. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso.
Obrigada, Lid.
Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Estudo revela que consumo de alimentos ultraprocessados é um dos principais motivos para a obesidade no Brasil.
Advogados de Bolsonaro dizem ao STF que não tem lógica sugerir que ele pretendia pedir asilo político ou fugir do país ao se hospedar na Embaixada da Hungria.
Irmãos Brazão, suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco, são transferidos para outros presídios federais.
Mais de 100 internações hospitalares foram registradas por dia no ano passado por causa de atropelamentos.
De acordo com o Ministério da Saúde, é um aumento de 7% em comparação a 2022. Muitos ciclistas estão entre as vítimas.
Foi nesta rodovia em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, que o Fábio foi atropelado enquanto pedalava a bicicleta. Este vídeo, feito uns 15 minutos antes, é a última coisa de que ele se lembra. O acidente, o momento em que foi atingido, quem atingiu, tudo foi apagado da memória. O atropelador fugiu. O comerciante foi socorrido por outros motoristas e levado para um hospital. Ele teve fratura na face e escoriações pelo corpo. Mas o ferimento mais grave não era aparente.
Eu tive um sangramento interno entre o cérebro e o crânio, onde assim que eu fui internado, né, que eles me levaram para o hospital, eles fizeram a tomografia onde detectaram, né, esse sangramento. Graças a Deus acabou o sangramento, mas estou fazendo um processo de recuperação, estou passando nos médicos, estou tendo repouso.
Segundo a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, os atropelamentos são a segunda maior causa de acidentes de trânsito. No ano passado, o Ministério da Saúde registrou um aumento de 7% nas internações hospitalares causadas por atropelamentos em relação a 2022. Foram quase 39.180 internações em 2023, em média 107 por dia. Entre as cidades que mais registraram este tipo de atendimento hospitalar estão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Guarulhos. Para este ortopedista, entre as razões para o aumento está o uso do celular, que distrai pedestres e motoristas. Mas ele reforça que os atropelamentos de ciclistas também têm tido crescimento.
O número de ciclistas atropelados aumentou bastante nos últimos 4 a 5 anos e ele tem se mantido estável nos últimos 2 anos. Houve um boom no aumento de bicicletas, com o advento das ciclofaixas. Por outro lado, ainda falta muita conscientização, eles precisam se respeitar no trânsito.
Ainda segundo o especialista, apesar de o sistema de resgate pelo SAMU ou pelos bombeiros ter melhorado, em todos os atropelamentos é grande a chance de a vítima sofrer politraumatismo, múltiplas lesões graves no corpo.
O politraumatizado é aquele que tem lesão grave em pelo menos dois sistemas: cabeça, tórax, abdômen, extremidades. Quanto mais grave o trauma, maior é o índice de mortalidade, maiores são as chances do paciente evoluir mal, menores as chances de sobrevivência.
O Fábio se recupera bem do acidente, mas ainda vai ter que superar o medo antes de voltar a andar de bicicleta.
Me dá um pouco de medo, sim, porque ultimamente tem acontecido muitos acidentes com ciclista. É um esporte, é uma atividade física que ajuda fisicamente, mentalmente.
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais aponta o consumo de alimentos ultraprocessados como um dos principais motivos para a obesidade no Brasil.
Os exercícios físicos são a aposta de Ana para emagrecer de forma saudável. Ela frequenta a academia e segue orientação especializada. Há um mês, a estudante também adotou uma alimentação mais saudável.
Meu objetivo é, tipo assim, ter uma vida mais saudável, né? E eu gosto muito de fazer esporte.
De acordo com pesquisa divulgada em 2019 pelo IBGE, 61,7% da população adulta brasileira estava com excesso de peso. No Brasil, a obesidade e o sobrepeso avançam em ritmo preocupante. De acordo com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, os óbitos relacionados ao índice de massa corporal elevado, que é a relação entre peso e altura, aumentaram de 74 mil em 1990 para quase 178 mil em 2019. Segundo a UFMG, um dos fatores que explicam esse salto é a alimentação inadequada. O estudo revela que a substituição de alimentos in natura pelos ultraprocessados é uma das explicações para o aumento dos casos de obesidade. Um problema que atinge principalmente crianças com menos de 5 anos e idosos da população de baixa renda.
Então isso resulta no aumento da obesidade e também de mortes decorrentes atribuíveis à obesidade, que é o que nós identificamos no estudo.
No início do mês, o governo alterou a composição da cesta básica. A nova composição passou a ter alimentos de 10 grupos diferentes, menos industrializados e com mais itens naturais.
A oposição da Venezuela conseguiu registrar um candidato provisório para as eleições presidenciais de julho.
Ontem, o Brasil manifestou preocupação com o processo eleitoral no país vizinho. Já a Argentina deu abrigo a opositores de Nicolás Maduro.
Seis ativistas apoiadores da líder de oposição, Maria Corina Machado, foram abrigados na Embaixada Argentina em Caracas. O anúncio foi feito pelo porta-voz de Javier Milei. A união de 10 partidos de oposição decidiu apoiar de forma provisória o nome do diplomata Edmundo González Urrutia, que foi embaixador da Venezuela na Argentina e na Argélia. A decisão vem depois de a oposição ser impedida de registrar a candidatura de Corina Yuriz. Outra candidata, Maria Corina Machado, já havia sido inabilitada pela Suprema Corte venezuelana, alinhada a Nicolás Maduro. O presidente venezuelano havia concordado ao assinar o acordo de Barbados no final do ano passado a promover eleições livres e justas. Os movimentos contrários à oposição incomodaram a comunidade internacional. O Brasil e outros 11 países divulgaram comunicados preocupados com as eleições previstas para julho. A nota divulgada pelo Itamaraty diz que o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral no país vizinho. O governo venezuelano respondeu à manifestação brasileira, repudiando a declaração cinzenta e intrometida que parece ter sido ditada pelos Estados Unidos. Afirmou também que as eleições na Venezuela acontecem sem intervenção ou tutela de qualquer força estrangeira. O Brasil quer manter a influência na região. O posicionamento do Itamaraty não parece ser suficiente para frear Nicolás Maduro. Há expectativas de um movimento mais incisivo do próprio presidente Lula para tentar acabar com as resistências de Maduro em cumprir o Acordo de Barbados e garantir eleições minimamente justas na Venezuela.
O deputado Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, os dois foram transferidos hoje de Brasília. Vamos então conversar com Luiz Fara Monteiro, que traz os detalhes. Olá, Fara, boa noite.
Oi, Cris, boa noite a você e a todos que acompanham o JR esta noite. Presos no último domingo pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, os dois irmãos devem ficar distantes em presídios separados, distantes mais de 2 quilômetros um do outro. Eles são acusados do assassinato, de serem mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Os dois embarcaram no mesmo avião em Brasília. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, foi transferido para Porto Velho, em Rondônia. E o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, foi levado para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Eles foram presos com base no acordo de delação do ex-policial militar Rony Lessa, que agora está detido no mesmo presídio para onde Chiquinho Brazão foi transferido. Segundo Lessa, os irmãos são os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ao JR Entrevista, o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, disse que os dois não terão nenhum tipo de contato.
Seria problema se nós não tivéssemos controle sobre a unidade, o controle do local que eles devem permanecer custodiados. Dentre eles não haverá contato algum.
O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, permanece no presídio de Brasília. Ele também foi preso no domingo, suspeito de ter planejado o crime e atuado para dificultar as investigações. Aqui no Congresso Nacional, uma representação do PSOL, que pede a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão, chegou nesta quarta-feira no Conselho de Ética da Câmara. O presidente do Conselho, Leur Lomanto Júnior, disse que pretende instaurar o processo na segunda semana de abril. A Constituição determina que a Câmara precisa decidir se mantém ou não a prisão de Chiquinho Brazão. Nesta terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, um pedido de vista de 3 deputados adiou a decisão pelo menos até o mês que vem.
A Justiça do Distrito Federal tornou réu Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é acusado pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, além de Jair Renan, outras 5 pessoas fraudaram empréstimos bancários e criaram um esquema com funcionários laranjas em uma empresa que promovia eventos. Os advogados de Jair Renan têm 10 dias para apresentar uma defesa por escrito. Em nota, a defesa de Jair Renan disse que ele foi vítima de um golpe e que tudo será esclarecido no curso do processo. Para você acessar mais notícias de Brasília, é só digitar aí r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso.
Obrigada, Fara. Veja a seguir. Relatório da ONU aponta que mais de 1 bilhão de refeições são jogadas fora por dia em todo o mundo.
Avanço na inteligência artificial ameaça quase 8 milhões de empregos no Reino Unido.
Palmeiras aposta na volta ao Allianz Parque para chegar à final do Paulistão pelo 5º ano seguido.
Quase 8 milhões de empregos correm o risco de desaparecer no Reino Unido com o avanço da inteligência artificial. O alerta foi feito por um instituto de pesquisa britânico.
A mudança que põe em risco postos de trabalho de milhões de britânicos é chamada por especialistas como apocalipse do emprego. O Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas analisou 22 mil tarefas que abrangem os mais diversos tipos de trabalho. O relatório apontou que os ingleses já enfrentam a primeira onda de substituições, provocadas pelo número crescente de empresas que passaram a adotar a inteligência artificial no dia a dia. 11% das vagas já estão em risco, segundo a pesquisa.
Os postos de trabalho mais ameaçados neste primeiro momento no Reino Unido são cargos administrativos, ocupados por iniciantes com baixos salários. Neste cenário, mulheres e jovens são os que mais correm risco de desemprego nos próximos 5 anos, de acordo com o relatório.
O cenário deve ficar ainda mais preocupante à medida que a tecnologia passar a realizar tarefas mais complexas por um custo menor. Uma segunda onda de substituições poderá levar à automação de mais empregos e, consequentemente, à extinção de 59% dos postos de trabalho no Reino Unido,
o equivalente a quase 8 milhões de vagas. O estudo, por outro lado, garante que há meios para evitar o apocalipse do emprego. O caminho está no investimento em capacitação especializada, inovação e empreendedorismo. Já os governos precisariam urgentemente regular as ferramentas de inteligência artificial para proteger os trabalhadores.
Os 17 setores que mais empregam no Brasil abriram mais de 80 mil vagas de trabalho em janeiro, depois que foi prorrogada a desoneração da folha de pagamento. Esse crescimento foi 3 vezes maior do que nos setores que não foram contemplados com a desoneração. Os dados são da Brascom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação. A desoneração da folha de pagamento foi aprovada no Congresso no final do ano passado e vale até 2027.
O governo federal vai prorrogar o Desenrola Brasil por mais 50 dias. O programa de renegociação de dívidas terminaria no domingo, mas agora vai ser estendido até o dia 20 de maio. O novo prazo vai valer para pessoas inadimplentes com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no CadÚnico, que é o Cadastro de Famílias de Baixa Renda. O Desenrola permite a renegociação de contas atrasadas e dívidas bancárias.
O mundo joga fora mais de 1 bilhão de refeições por dia. Essa quantidade seria suficiente para alimentar todas as pessoas que passam fome, de acordo com a Organização das Nações Unidas.
Tomate, chuchu e repolho, longe de onde deveriam estar, no prato. O que poderia servir de alimento virou lixo. O flagrante foi feito na maior feira aberta da América Latina, o Mercado do Ver o Peso em Belém, cidade que será sede da Conferência da ONU sobre mudanças climáticas e sustentabilidade no ano que vem.
Não é aceitável nos dias de hoje, né, pessoas desperdiçarem enquanto outras estão passando fome.
As cenas de desperdício se repetem em todo o mundo, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, divulgado hoje. Por dia, mais de 1 bilhão de refeições foram jogadas fora em todo o mundo em 2022. Os lares são os maiores responsáveis pelo desperdício, com 60% do total. Restaurantes, refeitórios e hotéis somam 28%. Já o comércio varejista descartou 12% das refeições. O custo disso para a economia global foi o equivalente a mais de 5 trilhões de reais. A quantidade de comida jogada fora todos os dias seria mais do que suficiente para alimentar os 783 milhões de pessoas que sofrem com a fome no mundo. O Brasil colocou como meta reduzir pela metade o desperdício de alimentos até 2030. Atitudes individuais também podem ajudar a mudar essa realidade.
A melhor didática é: compra aquilo que vai ser utilizado ou compra para curtos períodos. Por exemplo, eu compro 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Isso vai fazer com que você não desperdice.
2 pessoas morreram e 106 foram hospitalizadas no Japão depois de consumirem suplementos alimentares para reduzir o colesterol.
O produto, composto à base de levedura vermelha de arroz, prometia reduzir a quantidade de lipoproteína de baixa densidade, o chamado colesterol ruim.
Segundo o comunicado da farmacêutica, ainda não se sabe a causa exata das complicações e como elas ocorreram. Alguns especialistas apontam, inclusive, para uma reação alérgica causada por um componente do suplemento ou a contaminação de um determinado lote.
A levedura vermelha, presente no suplemento, é bastante usada na culinária oriental, como nesta pasta chamada miso, usada em sopas. O Ministério da Saúde deu prazo até o dia 5 de abril para que a farmacêutica apresente um relatório completo, disse o porta-voz do governo japonês. Dezenas de outras fabricantes japonesas que produziam alimentos, bebidas e outros tipos de suplementos alimentares com levedura vermelha também retiraram os produtos do mercado para avaliação de segurança.
O consumo de energia subiu 5,7% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica atribuiu a alta ao aumento do uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado para aliviar o calor. 9 pessoas foram presas por dopar e roubar um turista eslovaco no Rio de Janeiro. A vítima teve o apartamento invadido após ir a uma boate. Com os criminosos foram encontrados maquininhas de cartão e medicamentos usados no golpe Boa Noite, Cinderela. Também no Rio de Janeiro, a Receita Federal apreendeu 330 milhões de reais em cocaína que iria para a Europa. 1.300 quilos do entorpecente estavam escondidos numa carga de café no porto. A Polícia Federal e a PM da Bahia descobriram uma plantação de maconha em Andorinha. Foram destruídos 22 mil pés, que renderiam 2 toneladas da droga. O suspeito de realizar o cultivo foi preso.
Cientistas avistaram 2 meteoros em menos de 48 horas. Sabe onde? No Rio Grande do Sul.
O Observatório Espacial, localizado em Santa Maria, registrou o 2º meteoro, considerado de grande magnitude nesta madrugada, pouco depois da meia-noite. O grupo já havia observado a entrada de um meteoro do tipo Fireball, bola de fogo, na madrugada de segunda-feira. Os meteoros não apresentam risco porque são destruídos pela própria atmosfera antes de chegar à Terra.
Futebol. Santos e Red Bull Bragantino estão jogando nesse momento para decidir o primeiro finalista do Paulistão. E o Santos está vencendo. O zagueiro Joaquim fez de cabeça o único gol do jogo que ainda está no primeiro tempo. O Peixe luta para chegar à decisão após 8 anos.
E amanhã tem semifinal do Paulistão. O Palmeiras enfrenta o Novo Horizontino às 21h30, com transmissão exclusiva da Record na TV aberta.
A partida marca o reencontro da torcida palmeirense com o time no Allianz Parque, após 2 meses jogando longe de casa.
Nos últimos 4 anos, o Palmeiras é figurinha carimbada entre os finalistas do Paulistão. Para chegar à decisão mais uma vez, terá que passar por um dos destaques do interior paulista. O Novo Horizontino eliminou o São Paulo nos pênaltis e não perde há 5 jogos. O destaque da equipe é Rômulo, jogador que vai enfrentar amanhã o futuro time. O meia já assinou com o Verdão, mas só vai trocar de camisa quando o campeonato acabar.
Minha cabeça fica tranquila, né? Eu tô defendendo as cores do Novo Horizontino ainda, né? Não tem nada contratual que impeça de eu jogar. Pretendo, né, junto com meus companheiros, chegar numa final.
O Palmeiras contará com o reforço de Endrick, que foi o grande destaque da seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. O atacante voltou da Europa no avião particular da presidente Leila Pereira, ao lado do volante colombiano Richard Rios e do zagueiro Murilo. Tudo resolvido com os jogadores da seleção e com o gramado da semifinal do Paulistão. O último treino antes da semifinal foi realizado aqui no Allianz Parque. O estádio é um trunfo do Verdão e a torcida sabe bem disso.
O pessoal da FIFA que esteve aqui falou que está melhor do que o ano passado, do final do ano passado. E o estádio do Allianz Parque está de volta aos melhores do mundo.
O último treino teve até um momento de descontração. E a estrela foi o técnico Abel Ferreira. Tentou até fazer um gol de voleio. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos. A torcida quer matar logo a saudade depois de 2 meses longe de casa.
Muita saudade, né? Faz tempo que a gente não vê o nosso Verdão aí. Hoje a gente veio matar a saudade dele aí.
Tem que jogar em casa mesmo.
É especial voltar a treinar aqui, a voltar a jogar principalmente e poder fazer um gol e a torcida vibrar aqui é diferente.
O jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino terá transmissão da Record amanhã às 21h30, com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil.
Essa edição termina aqui e à 12h30 tem mais Jornal da Record.
Fique agora com o Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras com Reinaldo Gottino. Não perca! Ótima noite para você.
Boa noite.